11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos está no ar e olha, a gente tem muita coisa para comentar no nosso 11 minutos, porque o final de semana foi pródigo em notícias boas, ruins a respeito do esporte, do futebol. Tá recheado o nosso 11 minutos de hoje. Por isso, comigo aqui no estúdio, além da Marcela Diniz, estamos na ponta da linha com Pedro Henrique Costa, o nosso convidado e comentarista do 11 minutos de hoje. Bom dia, Pedro Henrique. Que final de semana foi esse, PH?
Bom dia, Gisele. Bom dia, pessoal aí do 11 minutos. Esse final de semana foi bom, né? Já teve o resultado do brasileiro aí, muita coisa. Flamengo deu uma de Vasco, mas vamos lá.
Você já começa provocando, né, rapaz? Não vou chamar você mais por 11 minutos. A Samara faz a ligação com tanto carinho e você já começa dando tonelada. Bom, pois é, como o Pedro Henrique falou aí, a gente teve um final de semana de decisão, de não decisão na Libertadores. Então teve de tudo. Você já sabe que o nosso 11 minutos vai ser animado nessa segunda-feira. Bom, mas vamos falar aqui antes que o plenário do Senado aprovou nesta semana a medida provisória que destina parte dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública.
Pois é, Gisele, e essa proposta também reformula o financiamento de diversos setores a partir da verba das loterias, como o esporte e a cultura. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
A pedido do futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, incluiu na pauta do plenário a medida provisória que destina recursos das loterias para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Mas a MP 846 também repassa parte da arrecadação das apostas oficiais para as áreas de cultura e esporte. Eunício Oliveira afirmou que a medida provisória foi votada imediatamente pelo Senado pela importância do repasse de R$1 bilhão para a segurança pública.
Recebi do atual ministro uma solicitação e do futuro ministro que está indicado para a Justiça e Segurança Pública, solicitando, se possível, a votação dessa matéria. Então eu pautei a matéria, que também não houve nenhuma manifestação contrária, ela foi votada à unanimidade do plenário.
O relator, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, incluiu na medida provisória a proibição de o governo federal congelar os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública a fim de assegurar o dinheiro para o setor, mesmo nos casos de cortes do orçamento.
Essa medida provisória 846 é da maior importância, porque ela regula a transferência dos recursos das loterias, tanto para a área de esporte quanto para a segurança pública. E mais do que isso, coloquei no meu relatório que os recursos do Fundo Nacional de Segurança não poderão mais ser contingenciados, como o Executivo fazia.
O relator também destina recursos para as associações de pais e amigos dos excepcionais, para as Pestalozzi e a Cruz Vermelha.
Tá, então, esse projeto é um projeto que o plenário do Senado aprovou nessa semana, essa medida provisória, na realidade, que destina parte dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais para o Fundo Nacional de Segurança Pública e também reformula o financiamento de diversos setores a partir da verba das loterias. O esporte estaria também nessa questão. Dinheiro para o esporte sempre é bem-vindo, né, PH?
É isso aí, o esporte no Brasil, a gente tem essa cultura, né, de ter isso de várias modalidades e é muito interessante que continue tendo esse tipo de incentivo para o esporte. Essa MP, na verdade, ela tinha sido editada, foi uma MP anterior a essa, que ela tinha sido editada já disponibilizando recursos para segurança pública, e aí as pastas de cultura e esporte se mobilizaram porque perceberam que havia sido tirado alguns recursos para essas duas áreas. E aí o governo editou essa segunda MP, fazendo algumas correções, e aí o texto final também, né, com algumas emendas, acabou voltando, vamos dizer assim, essa atenção de novo para a cultura e para o esporte. E é isso, a loteria sempre tem dinheiro bom, né? Então, se isso for realmente disponibilizado e for para o esporte mesmo, é sempre bom esse incentivo aí.
É isso, vamos continuar acompanhando essa questão. 8 horas e 16 minutos, ou 11 minutos agora, vira internacional e a gente vai falar sobre a final que não houve. Que anticlímax, Pedro Henrique, Marcela Diniz, a gente se prepara todo para assistir uma final. E a gente falou até na sexta-feira, né?
Exatamente.
Uma final empolgante, River e Boca, final sul-americana, dois times de grande torcida, dois times de tradição. Aí chega na hora da final, cadê a final? Talvez até fosse a maior final da história da Libertadores, talvez até ainda seja. Mas o fato infeliz é que River Plate e Boca Juniors não entraram em campo neste último fim de semana. E o motivo é que é prosaico e também vergonhoso para o futebol sul-americano, principalmente, a questão da violência. O ônibus que trazia os jogadores do Boca foi atacado na chegada ao Monumental de Núñez, no sábado. Jogaram pedra, tijolo, depois a polícia entrou e tentou afastar a multidão com gás lacrimogêneo, e aí aquele gás também entrou dentro do ônibus, jogadores entraram no estádio, alguns vomitando, gente com um corte no supercílio, um horror. Pedro Henrique, o futebol sul-americano não merecia isso, não é verdade?
É verdade, o futebol sul-americano não merece esse tipo de atitude, né? Acho que foi uma sequência de presepadas, né, Gisele? Porque você começa, por exemplo, com a questão da logística lá de segurança.
Isso.
Tudo bem. Uma final de Libertadores com dois arquirrivais argentinos, você já prevê uma animosidade,
isso,
né?
Porque você tem que pensar que isso pode acontecer, né?
É claro. E aí, tudo bem, não justifica a atitude dos torcedores de fazerem aquilo. Então já começa esse tipo de violência. E aí a polícia talvez tenha agido, não sei, mal, ou não estava preparada, ou enfim. Aí tem esses problemas com os jogadores. E aí depois disso, você tem a sucessão de equívocos da organização da Conmebol em relação à partida.
A gestão do desastre foi outro desastre, né?
Não, pois é, porque a gestão da crise, vamos dizer assim, né, foi outro desastre, porque aí começou aquela coisa de reúne, vai ter, não vai ter, aí fala que vai ter no horário, adia a partida uma hora, depois mais uma hora, e aí aquela coisa, e você via que o Boca Juniors não ia jogar, porque não tinha condição de jogar, tinha jogador hospitalizado, os jogadores estavam lá, né, traumatizados com aquela situação, e o estádio cheio, e as pessoas não só que estavam lá, mas todo mundo, a gente em casa acompanhado, né, como você falou, criou expectativa. Então, assim, o presidente da FIFA presente, deve ter o que era para ser uma mostra de organização da Conmebol, virou mais uma palhaçada, né? Porque eu acho que deve ter sido uma reunião bem complicada com o presidente da FIFA. Então, um monte de coisa, né, nesse sentido.
E o Brasil, aliás, o mundo inteiro estava de olho, né? É final de Libertadores, gente. Vale uma vaga para a final. Do campeão do mundo, enfim, e todo mundo estava ali aguardando que esse jogo acontecesse, não aconteceu por esse motivo de violência e, como o Pedro bem falou aí, uma série de equívocos, falta de organização da segurança, falta de organização na chegada dos times ao estádio, já prevendo a grande rivalidade. E já se sabia disso, até porque o primeiro jogo foi jogo de uma só torcida, o segundo seria também. Então todo mundo já estava sabendo que existia uma eletricidade aí no ar. Eram dois times argentinos na final, os dois de maior torcida. Poderia acontecer alguma coisa do jeito que aconteceu. E aí depois a gestão. Vai ter o jogo, vai ser mais tarde? Não foi mais tarde. Vai ser o jogo no dia seguinte? Não foi no dia seguinte. E quando é que vai ser a final? Essa é a pergunta que vale alguns milhões de pesos no momento.
Por quê? Bilhões de pesos.
Ninguém sabe. Ninguém sabe.
Eles vão se reunir na terça, né? Pela última notícia. Vou ter uma reunião em Assunção, no Paraguai, que é a sede da Conmebol, para ver se vai ter essa final não. Porque eles nem sabem se vai ter.
Não sabe.
Agora, imagina, mais uma taça da bolinha aí, só que agora é a versão sul-americana.
Versão internacional.
Porque quem vai dar título para quem? Como é que vai ser isso?
É, pois é. Aí já entrou o governo argentino, que disse que pediu para que a final não seja jogada essa semana, ou seja, já há a possibilidade de que não seja. Vai ter uma cúpula do G20.
Cúpula do G20 lá,
Lá na Argentina. Então, reunião do chefe de Estado das 20 maiores economias mundiais. Vai ser realizada em Buenos Aires no dia 30, agora sexta-feira. Então, aí o governo já não quer que essa final também coincida com a cúpula do G20.
E a data do Mundial também já está quase aí, né?
Pois é, gente. Nós estamos entrando já em dezembro. Ou seja, é tudo muito complicado, né? Tudo muito complicado. A gente lamenta que realmente isso tenha acontecido na final da Libertadores, porque tinha tudo para ser uma final eletrizante, empolgante, mas... E o presidente... Você viu a cara do Gianni Infantino?
Pois é, é isso que eu tô falando. Eu acho que ele deve pensar assim, não acredito que isso tá acontecendo.
Gente, o padrão FIFA foi pro espaço, foi pra Marte, como a gente começou hoje falando em Marte. Foi pra Marte, porque que padrão FIFA, né? A Conmebol, quando chega pra realizar qualquer coisa, ela simplesmente estoura qualquer padrão. Se for FIFA, pior ainda, né? Então, é lamentável que isso tenha acontecido, mas a gente não tem como dizer aqui para o ouvinte do 11 Minutos quando é que essa final vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A verdade é essa. Estamos em suspenso aí com relação da final da Libertadores, acredite você. Brasileirão Série B. Vamos agora para a Série B, que nós já temos os times que sobem no ano que vem e vão jogar a Série A em 2019. O Fortaleza já tinha sido campeão, já estava garantido, mas faltavam as últimas 3 vagas. E olha, foi quem foi que falou? Foi o Cafino que falou, e será que o CSA vai jogar no ano que vem? Acho que foi. E o CSA, não é que o CSA de Alagoas vai jogar a Série A no ano que vem? Pedro Henrique, CSA, Avaí e Goiás, aqui pertinho, são os outros 3 que, junto com Fortaleza, vão jogar a Série A no ano que vem. E aí?
Ah, legal, né? O Goiás voltando aí, acho interessante. É um time grande, o Goiás.
Né? É, verdade.
Tem uma torcida, né? Legal, tem um estádio legal também. Acho legal o Goiás voltar. O CSA e essa surpresa aí. Cafino cravou essa,
verdade.
E o Fortaleza no trabalho do CN lá, né? Já estava confirmado. E o Avaí, né? O Avaí é outro time que volta aí para...
Jogava pra contra o Ponte Preta. A Ponte Preta até tem os mesmos pontos do Goiás, mas por critérios de desempate acabou perdendo a vaga. Então o Goiás com 60 e o Ponte Preta com 60 pontos. Mas o Goiás, por critério de desempate, acabou levando a última vaga aí para a final da Libertadores. Então são esses: Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás. Os 4 que subiram já estão definidos, mas os 4 que vão descer ainda não estão. E o meu time tá nessa. Vamos falar agora de Brasileirão Série A, começando sobre a parte de baixo da tabela. Hoje cairiam América Mineiro, Sport, sai pra lá, Vitória e Paraná. Esses 4 hoje estão na zona de rebaixamento. Mas a situação tá complicada ali a partir do Vitória. Vitória, Sport, América, Chapecoense, Vasco e o Fluminense também não tá...
O Fluminense não tá assim.
Tá livre, não.
O Adriano tá ofensivo.
Ontem perdeu e aí tumultuou, embolou ainda mais essa questão aí do Fluminense. Vai tudo depender da última jogada. Só que o Sport é o único dessa zona aí toda, de Vitória até o Fluminense, que ainda tem um jogo que é o jogo de hoje. O jogo da segunda-feira vai jogar contra o São Paulo. Para o Sport só interessa a vitória, porque se perde hoje, aí a situação fica complicadíssima, matematicamente pode até já cair. Mas ganhando hoje, aí leva a última, na última rodada em casa contra o Santos, aí o bicho vai pegar e aí tem uma série de combinações de resultados. Vai ser jogo para você fazer conta os 90 minutos. Mesmo dia do ano passado, né? Aos 5 tá subindo, aos 10 minutos tá caindo, aos 15 voltou a subir, naquela confusão de jogos que dependem, um resultado depende do outro. É complicada essa situação aí da queda, do rebaixamento, hein, Pedro Henrique?
É, nessa última rodada vai ser para os fortes, né, Gesiel? Porque, né, só vai pegar aí, até você falou, de Vitória, do Vitória até o Fluminense tem possibilidade, dependendo da combinação de resultados.
Exatamente,
aí,
né? Qualquer um pode cair, qualquer um pode subir. É, então é. Mas dizem que o Vitória até matematicamente já estaria rebaixado, mas não sei, eu acho que até. Não sei, a situação do Vitória seria complicada, matemática. Não sou o Tristão Garcia para saber se já estava. Mas a situação do Vitória é a pior de todos, né? Mas vamos ver. Bom, na parte de cima da tabela já temos campeão, é o Palmeiras.
Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda.
Anderson Mendanha, ele exigiu aqui que a gente colocasse o hino do Palmeiras. Quero o hino, sou campeão. Tá aí, Mendanha e palmeirenses do meu Brasil. O Porco, numa arrancada fenomenal desde que o Filipão assumiu, com méritos e sem nenhum tipo de contestação, Palmeiras campeão, né? Você do Flamengo, vocês do Flamengo só foram acordar no final, aí não tem, tem que bater palmas pro Palmeiras, né? Tô certo, Henrique?
Não, é isso mesmo, Palmeiras deu uma arrancada, como você falou, o Filipão, querendo ou não, agrada alguns, outros nem tanto, mas ele chegou e realmente deu esse gás aí no Palmeiras. Palmeiras com essa organização aí conseguiu chegar. Parabéns pro time. O Flamengo no final deu uma arrancada também, mas alguns vacilos pagou um preço alto aí desse último.
Aquela história de perder alguns jogos bestas, né,
galera? Perdeu pro São Paulo, depois perdeu também. Teve jogo que perdeu gol, né? Eu acho que isso fez diferença, não é nem apenas o jogo, mas assim, lances que eram decisivos e podia ter matado o jogo e não matou. Então isso fez falta ontem, né? Uhum. E aí o Vasco perdeu pro Palmeiras também, e aí acabou. O Flamengo fez sua parte, ganhou bem do Cruzeiro, ganhou bem no Mineirão, dois golaços do Everton Ribeiro, mas, enfim, é isso aí.
Bom, ficou no cheirinho de novo, né? Eu tava aguardando essa, me desculpa, não podia. Bom, como é que ficou? Palmeiras 77 pontos, o campeão já consolidado. O Flamengo ficou em segundo com 72, o Internacional 68, belíssima campanha do Internacional depois de passar pela Série B no ano passado, maravilhosa. Uhum. E o Grêmio aí com 63 pontos, esses formam o G4. O quinto colocado é o São Paulo com 62 pontos, que enfrenta o meu Sport hoje. E o Sport joga fora de casa, o jogo vai ser no Morumbi e a gente espera que o São Paulo perca e perca bonito. Bom, mas não tá fácil não. Pedro Henrique, então a gente já tem a definição da Série A, da Série B, faltando definir aí a parte de baixo da tabela que a gente vai acompanhar já no jogo de hoje, às 20 horas, Morumbi, São Paulo Sport. E aí no próximo final de semana, amigo, salve-se quem puder. Essa é a questão. Obrigado, Pedro Henrique.
Obrigado, Gisele. Valeu, galera, do 11 Minutos.
Bom, a gente tem aqui, Marcela, alguns ouvintes já felizes da vida com o Verdão.
Será que o professor João Bala lá
o professor
de
João
Cuiabá
Bala botou até a faixa.
Tá feliz? Ele tá de faixa, tá de uniforme e ele mandou a foto, gente, da netinha, Olívia,
toda de verde.
Ele
já
falando assim,
campeã,
Olívia,
hein?
Exatamente. Olívia, um mês de vida e já é campeã.
Certo,
João Bala. Tá, pode comemorar, ele
pode
mandou
comemorar.
Um abraço. Falou aqui que amanheceu, inclusive, chovendo lá em Cuiabá para comemorar o Decacampeonato Brasileiro do Verdão. Ele falando aqui que as filhas Angelianinha, as netinhas Bianca e Olivia são só alegria.
Beleza, então. Todos os palmeirenses estão de parabéns. Parabéns aí para o campeão brasileiro de 2018. 10 títulos na bagagem. O Palmeiras com méritos aí. O grande campeão de 2018, e a gente vai acompanhar aí o restante do Campeonato Brasileiro, e na próxima semana a gente já tem aí os quem sobe e quem desce. Então, para quem sobe a gente até tem. A gente precisa saber agora quem desce, quem vai jogar a Série B. Ê, meu esporte, vamos junto. Acreditando até o final. 11 minutos, volta na sexta-feira. A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo.